golpista, supostamente envolvido, ligado ao filho do presidente. Tudo isso, de fato, exige uma investigação mais aprofundada. E talvez a CPI tenha que, no fim das contas, estender os seus trabalhos.
Sim. Diogo Schelp, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Um prazer tê-lo aqui novamente conosco.
Obrigado, Diogo. Bom dia. Bom, e você vai acompanhando aqui na Jovem Pan o desdobramento da CPI da pandemia. Não percam, continuem na Pan, porque a qualquer momento nós temos mais informações sobre a caçada a Marconi Faria. Essa, ele tem uma condução coercitiva em andamento neste exato momento. Obrigado pela sua audiência.
Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. William, muito obrigado pela sua companhia, obrigada a você pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira a todos.
Vem aí o Camisa 10. Tchau, tchau.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Lojas 100.
Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Boa tarde, rapaziada. 2 de setembro de 2021. Estamos chegando com o Camisa 10. Hoje é quinta-feira. Você está acostumado, quarta-feira, dia de futebol, domingo, dia de futebol. Hoje tem futebol, hoje tem seleção brasileira, Fausto Favara.
Em Santiago do Chile, jogaço para você e a Jovem Pan vai mostrar. Cristiano Ronaldo, artilheiro. Cristiano Ronaldo se isolou como o maior artilheiro por seleções. Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Vamos com tudo, Espímpolo?
Não, tá judiado hoje, hein? Seja bem-vindo, deixe o seu like, se inscreva no canal, curta o nosso conteúdo, Favara, deixe a sua pergunta.
Torne-se membro.
Torne-se membro. Tem muita coisa bacana vindo aí, hein, Favara? Transmissões com imagem, vai ser muito legal aí, hein? Tem política, tem economia, tem entretenimento, tem conteúdo para criança. O Panflix, você já baixou aí no seu celular? Se não baixou, baixe. Porque você vai gostar demais. Fausto Favara tem aí no celular dele, o meu também tá aqui, eu tenho e uso de montão. Faça, curta essa experiência, depois conte pra gente se você gostou ou não. Abra aí o YouTube no seu computador, no seu tablet, no seu celular, na sua Smart TV, enfim, agora carro também, já vem com rádio que tem essa tecnologia. Você consegue espelhar o seu celular, coloque lá na ferramenta Esportes JP, você vai ver com imagem o Camisa 10 desta quinta-feira e falaremos de todos os assuntos.
E Espímpolo, caso a seleção brasileira vença hoje a equipe do Chile, vai ser a melhor campanha em eliminatórias para a Copa do Mundo.
Tá vendo?
É, então, a gente questiona muito e dá para se questionar o trabalho do professor Tite e dos jogadores que vestem a camisa da seleção brasileira, mas resultado não dá para questionar. Um bom futebol, um futebol que nos atraia, dá pra questionar. Agora, resultado não dá pra questionar. Essa é uma seleção que conquista resultados.
É, então. E o Tite, ele pode ter os defeitos dele, como todos têm, eu tenho um monte, Fausto Favara também tem, mas ele é bom profissional, é um cara sério. Ele leva os caras da confiança dele, a gente tem que aceitar. Seleção brasileira, você nunca vai ter uma unanimidade em convocação.
Praticamente isso é histórico. Impossível isso.
Histórico. Impossível. Desde quando o Brasil conquistou campeonatos, conquistou Copas do Mundo, sempre teve isso. Ah, eu levava o B, eu levava o A, eu não levava esse, eu levava aquele. E vai ser assim sempre. É, tem uma notícia do jogador do Chile, Favara, que abandonou a concentração poucas horas antes do jogo de hoje. O Rob Robinson está indeciso sobre qual seleção vai defender, a da seleção chilena ou a dos Estados Unidos. Ele tem 22 anos, nasceu na Carolina do Sul. Bom, mas se ele está indeciso ou não, fato é que para o jogo de hoje, ele não vai ter condição, que ele zarpou, ele foi embora. E pelos protocolos das autoridades responsáveis, né, pela pandemia, esse Covid, essa coisa terrível, ele já não vai poder mais ser reintegrado para o jogo de hoje. Vai definir no futuro aí, você vai defender a seleção norte-americana, a seleção chilena, mas para hoje já não dá mais pro rapaz se decidir.
É, e o Malcom e o Claudinho também, né? com relação à seleção brasileira, o Zenit fez com que eles retornassem à Rússia. A CBF vai se pronunciar com relação a isso, vai à FIFA, né? E era, sem dúvida, a grande oportunidade do Claudinho.
É verdade.
Do Malcom, né? Também. É a grande oportunidade desses atletas na principal. Pensando em Copa do Mundo, né, Espíndolo? Que tá chegando, final do ano que vem, tem Copa do Mundo. E esses dois jogadores não farão parte, pelo menos, desses jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar.
Agora são 22 só, né, que tem lá, né? São 22 jogadores que estão na relação. E é uma chance pro Hulk, para quem tá tentando reconquistar esse caminho que foi perdido, de jogarem e mostrarem pro Tite que eles podem ser titulares. Já a gente vai falar mais da seleção brasileira. Vamos pros clubes.
Bora, vamos pro Santos. Vem aí o Diogo Mesquita aqui na Pan. Fala, Mesquita!
E após liquidar seus jogadores para dar saúde às finanças do clube, o Santos, depois de muito tempo, teve uma janela de transferências na qual conseguiu ir ao mercado. O Peixe vinha de transfers bans seguidos por conta do não pagamento de dívidas de contratações e, para piorar, estava também com suas contas congeladas. Sob nova gestão desde o início do ano, o clube começa a se estabilizar financeiramente.
O clube já mostra à torcida e ao mercado que é possível sim realizar uma administração séria e competente, com transparência e honestidade. Esperemos que o nosso torcedor confie em nosso trabalho e se associe cada vez mais ao Santos Futebol Clube, para juntos comemorarmos dias melhores em breve. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter.
Para as buscas por atletas, Andrés Rueda decidiu colocar um filtro. As chegadas teriam que acontecer de graça, ou seja, apenas jogadores sem contrato foram procurados pelo clube. No gol, talvez a posição mais segura do Santos, chegou o Jandrei, que encerrou seu contrato com o Gênova da Itália. Com João Paulo como titular absoluto e John vindo de algumas contusões, a comissão técnica achou melhor trazer mais uma peça que pudesse disputar posição e continuar elevando o nível da vaga. Na zaga, veio Emiliano Vázquez, emprestado pelo Rayo Vallecano. Para o meio de campo, o volante Luiz Henrique, ex-Curitiba, e Augusto Galvão, emprestado pelo Real Madrid Castilha. No ataque, que perdeu Soteldo, chegou Léo Batistão, do futebol chinês, e Diego Tardelli, esse último sem contrato. Tardelli, aliás, que já havia passado pelo clube nos anos 2000 e acabou sendo desligado após invadir a cozinha do alojamento no meio da madrugada para pegar um achocolatado. Em tom de brincadeira, o jogador relembrou a história em sua chegada.
Em 2000, eu praticamente quase estava pronto já para aquela geração de 2002 que foi campeão brasileiro em 2002 aqui. E por um descuidado, uma brincadeira, coisa de criança, de 15 anos, então teve esse episódio do achocolatado, que ficou marcado na época, foi engraçado, mas infelizmente acabou, o prejudicado maior naquele momento fui eu, então por isso que ficou essa história mal resolvida. Fiquei triste depois, quando eu vi que a maioria dos jogadores que eu trabalhei em 2002 estava sendo campeão brasileiro e eu poderia ter, fazer parte daquele momento, daquele time que, naquela geração com Diego, Robinho, enfim, outros jogadores, mas quis o destino que me trouxesse para cá novamente, para continuar, para dar seguimento nessa minha história aqui no Santos, que eu sempre tive um carinho, e um respeito muito grande.
Agora com opções, o Santos tenta melhorar sua posição na tabela do Campeonato Brasileiro. No final de semana, o desafio será diante do Cuiabá, no Mato Grosso. Provavelmente ainda sem Marinho, o Peixe corre para conseguir ter alguns de seus reforços em campo já na partida desse sábado pelo Brasileirão.
Show de bola, você tá ligado no Camisa 10, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, o Brasil inteiro curtindo o Camisa 10, a Jovem Pan. Alô, Fernanda Ananias, tá curtindo o Camisa 10, torcedora do Corinthians, atriz, rapaz. Ó, falei do Corinthians, mas
veio de falar
outro lado, né? Eu toda vez que eu ouço alguma coisa relacionada ao Palmeiras, eu olho pro lado e vejo o Pedro sorrindo.
É verdade.
É um negócio.
Mas é um vira-casaca, né?
Esse é o maior vira-casaca que eu já vi na minha vida. Mas disparado. E o Daniel Lian, então, excluiu ele do clube, entendeu? Vou dizer um negócio pra você. Pedro Marques, vamos falar do Verdão, Pedro?
Vamos lá, Fausto Favara, Márcio Espímpolo, muito boa tarde para vocês, para todo o pessoal ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. O Palmeiras que comemora a manutenção do elenco, fechou a janela de transferências internacional, a rapaziada mais nova, né, as pratas da casa, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Gabriel Menino, permaneceram na equipe do Palestra. Inclusive, no último dia da janela, apareceu uma oferta dos Estados Unidos pelo atacante Wesley, de R$45 milhões, um valor assim muito considerável e tal, mas pro Palmeiras não foi um valor que agradou tanto, ou seja, o clube deixou um recado muito claro ao mercado que não vai vender as suas promessas por valores baixos. Então o Wesley permanece no Palmeiras mesmo com todo o assédio das equipes que disputam a Major League Soccer nos Estados Unidos, a MLS. O Wesley segue no Verdão, assim como todos os outros garotos, as pratas da casa que conquistaram na última temporada a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e também o Campeonato Paulista. Agora começa o mês de setembro muito decisivo, é um mês que vai ser de definições, porque nos dias 21 e 28 encara o Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa Libertadores. Agora, já no dia 12, tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. No dia 25, o rival Corinthians, fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, um mês de decisões para a equipe do professor Abel Ferreira, que está muito próxima de contar com ele de novo. Jorge, lateral que chegou à academia de futebol nos últimos tempos, depois de rescindir contrato com o Mônaco, ex-Flamengo, ex-Santo, já teve passagem pela seleção brasileira, voltou a trabalhar com bola ao lado dos companheiros e está cada vez mais próximo de reforçar o Verdão nesse segundo semestre tão decisivo. Uma temporada ainda pela frente com a camisa do Palmeiras. Jorge é a grande novidade. Hoje mais cedo, os atletas, antes do treino previsto para as 10 horas da manhã, fizeram uma visita à sala de troféus. Os atletas foram lá prestigiar todas as conquistas, toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, esse é o Palestra, que tem duas semanas livres, duas semanas cheias para poder trabalhar, para poder treinar, descansar o seu elenco. Os jogadores ganharam 3 dias de folga e agora começaram a trabalhar de vez na academia de futebol. O próximo jogo é contra o Flamengo no dia 12, em casa, no Allianz Parque. Jogo decisivo para as pretensões de título, já que o Mengão tem 2 jogos a menos. Se vencer as partidas que tem aí atrasadas, podemos colocar dessa forma, o Flamengo encosta no Atlético Mineiro e também no Palmeiras, que estão na briga pelo campeonato. Vamos acompanhar agora ele, Gabriel Veron, que fala sobre a chance que ganhou contra o Atlético Paranaense, foi titular, e também da mudança no estilo, ele que mudou o corte de cabelo. Vamos acompanhar o Gabriel Veron aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
É uma marca muito importante para mim, né? 50 jogos com essa camisa tão pesada, com a história tão incrível, né? É, muito feliz por ter chegado aqui, ter conquistado muita coisa na base, depois ter subido pro profissional e hoje está completando, jogo passado está completando 50 jogos. É uma marca muito incrível e espero que fazer mais 50 aí com essa camisa.
A marca completada pelo Gabriel Veron, que não sofreu muito assédio dos clubes europeus, essa coisa toda, porque passou boa parte do tempo no departamento médico, machucado.
Com no melhor momento
atrás
dele,
de lesões,
né?
É verdade.
Quando ele
e muito
tava
jovem,
arrebentando.
Apenas 18 anos de idade e já sofrendo com vários problemas musculares. Então tá aí Gabriel Veron completando uma marca expressiva, 50 jogos. E fica o convite, porque amanhã nós temos um convidado especial no Cadeira Cativa. Rony vai conversar com a gente. Rony, atacante do Palmeiras, às 14h30 de amanhã, sexta-feira, teremos essa grande entrevista aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Meu caro Márcio Espímpolo e Fausto Favara.
Imperdível Pedro Marques com personagem Palmeiras importante, Rony. Como que era o Mr. Libertadores aí?
Senhor Decisão.
Senhor Decisão. Senhor Decisão. Amanhã, então, 14h30 da tarde.
Tem mais gols, participações para gol na Copa Libertadores do que jogos.
Então acompanhe você, Palmeiras. Você que gosta do futebol.
E que não fale ao contrário do Rony, né, Pedro?
É verdade. É. Um jogador que a gente comenta aqui na Jovem Pan, tem um poder de decisão muito apurado.
decisivo. Entra sempre para poder marcar um gol decisivo, sem dúvida, um passe, uma assistência. Na final da Libertadores, né? Deu o cruzamento que gerou no gol do Breno Lopes. Então, Rony estará com a gente amanhã às 14h30.
Tá combinado, Pedro. Um abraço.
Valeu.
Vamos correr aqui, Favara. Márcio Reis já fala pra gente, bate no relógio ali, ó.
Ele correr assim, hoje, ó. Não dá. Correr. Vamos, tempo.
Tá pra notar que você não corre faz tempo.
Não,
vamos falar
não.
Do São Paulo Futebol Clube. O homem chegou, hein? O homem chegou. E o... Eu ia chamar o Chacon aqui, ainda bem que eu li o script. Segue o script aqui, xarope. É Guilherme Silva. Detalhes do São Paulo Futebol Clube também se reforçando. Fala, Guilherme.
Jonathan Caleri já está em solo brasileiro. Novo reforço do São Paulo chegou de um voo de Madrid, na Espanha, e desembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A ideia inicial é de que o atacante se apresente ainda hoje no CT da Barra Funda para realizar os primeiros exames. Será o primeiro contato do argentino com o técnico Hernán Crespo e sua comissão técnica, mas ele não vai participar de nenhuma atividade física por enquanto. O jogador não entra em campo há pouco mais de 4 meses, quando atuou pelo Osasuna, da Espanha, no dia 21 de abril. Em sua última temporada pelo clube espanhol, Caleri marcou 6 gols em 27 jogos. Ainda não há uma previsão para estreia, mas o atleta deve iniciar os treinamentos na próxima semana. E Jonathan Caleri falou em sua chegada ao Brasil.
Pode falar pra gente o que, que te fez escolher o São Paulo?
Não, estou muito feliz de voltar. Graças a cá por o recebimento e bom, logo.
Só uma aqui para esse pessoal que não fez. Vai, faz uma perguntinha para ele.
Como?
Sentimiento de retornar a São Paulo.
No, estoy muy feliz de volver acá. Espero dar felicidad a la gente y ser feliz yo también.
Por otro lado, quien ya se movimenta no São Paulo es el también recém-contratado Gabriel Neves. O meia participou de una parte do treino ao lado dos novos colegas de time na última quarta-feira e intercalou a atividade com um trabalho de preparação física. O uruguaio jogou pela última vez no dia 15 de agosto, saindo do banco de reservas na vitória do Nacional por 1 a 0 contra o Liverpool. A expectativa é que o meia consiga fazer sua estreia com a camisa São Paulina na volta do Campeonato Brasileiro.
Estava muito contento, a verdade que meus companheiros me receberam muito bem. Estava muito entusiasmado e, bueno, a verdade, saiu tudo muito bem e nada, desejo seguir acá.
Por causa da data FIFA, o tricolor teve sua partida contra o América Mineiro adiada e só retorna a campo no próximo dia 12 de setembro, contra o Fluminense no Maracanã. Todas as novidades e as informações do São Paulo você acompanha aqui na Jovem Pan.
Tá falado, falamos do tricolor do Morumbi, vamos pro intervalinho? Sim. Intervalinho, tô vendo aqui, grana, intervalo. E seguimos no YouTube Jovem Pan Esportes.
Fala aí do monstro CR7.
É, o Cristiano Ronaldo, que ontem bateu mais um recorde de 111 gols pela seleção de Portugal, o maior artilheiro da história das seleções, né? De todas as seleções, mais um número do Cristiano Ronaldo, que é, como a gente falou no intervalo, o maior artilheiro da Champions League, maior artilheiro do Real Madrid, maior artilheiro da seleção de Portugal, obviamente, maior artilheiro da Eurocopa, maior artilheiro do Mundial de Clubes e agora o maior artilheiro por seleções de todos os tempos, o CR7, o Cristiano Ronaldo, que tem agora vai jogar no Manchester United, né? Também está trocando de clube, né? Uma janela de transferências agitadíssima. Ele sai da Juventus e volta para o Manchester United, clube que ele já defendeu, clube pelo qual ele ganhou a sua primeira Champions League e a sua primeira bola de ouro, né? Ele jogava no Manchester United quando ganhou pela primeira vez o prêmio de melhor do mundo.
Ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno. Diferente demais.
Sim.
O Ronaldo é um cara diferente demais.
E até pra completar, ontem eu botei na minha rede social. Aí é uma ali, cada um faz a sua, né? Pra mim, ele é top 5 da história do futebol. Dos maiores jogadores de todos os tempos. Eu botei ele ali entre os 5. Eu botei Pelé, Messi, Maradona, ele e o Johan Cruyff. Aí cada um pode botar o seu, tirar um, botar outro. Mas pra mim, ele, na minha lista, ele é top 5.
Depende de muito, cara bom, cara.
Depende de como a pergunta é feita. Vamos correr, desculpa, Xará. Como a pergunta é feita, tipo, dos que eu vi ou os da história? Dos que eu vi, aí você muda, né?
Sim. Eu concordo com essa pergunta, já falei pra você, eu acho que vale isso pra gente, do que a gente viu.
Sim.
Mas eu acho que você não pode ser alienado, senão não existe nada antes da sua vida.
Sim.
Óbvio que é mais legal, você fala com mais propriedade, mas você pode entender que não existiu nada antes de você. Isso eu acho que você tem que tomar cuidado.
Dos que eu vi, ele é o número 2.
Do que eu vi foi o Messi. E depois
Messi
ele.
Ele.
É isso aí.
Bruno Prado, dê a hora aí pra gente, por favor.
Vamos lá. 12:27.
Deu a quebrada de pescoço, Bruno Prado. Foi um local incômodo onde estava o relógio e eu prejudiquei o Bruno Prado. Me perdoe, Bruno Prado.
Rio
de Janeiro?
Viga.
Nosso Rodrigo Viga. Está pronto para falar do Rio de Janeiro? Hoje tem seleção brasileira. Eu narro. Lo mejor de Brasil narra Brasil e Chile.
Ó, o Viga lá, tá pronto.
Fala, Viga.
Ó, Viga, você tá onde no Rio, hein?
Eu tô aqui no bairro do Flamengo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Mas não é onde fica a sede do Flamengo, para quem não conhece o Rio de Janeiro. Tititi, lelelê, agora o futebol do Rio tá jogando titica, né, meu caro Márcio Espírito, Fausto, Bruno, ouvintes internautas da Jovem Pan. Tá lá na rabeira das eliminatórias, ganhou apenas do Peru, que para mim é um outro time fraco, né, tipo bagaço nas eliminatórias. O Brasil defende aí essa liderança, junto com invencibilidade, com um time novo, com um time diferente, diante aí da recusa de clubes europeus, especialmente da Europa, em ceder jogadores. Agora, não pense você, amigo ouvinte internauta da Jovem Pan, que esse é um problema restrito, circunscrito à seleção brasileira, porque dois chilenos também, que jogam em times medianos da Inglaterra, não foram liberados, além do Alex Sanches, que talvez seja o mais conhecido aqui de nós brasileiros, está contundido, lesionado. E também teve aquela história de pulada de muro, teve um jogador que foi afastado aí do Chile, tal de Robson, muito prazer, Rodrigo Viga Cassiatori Gaia, que foi afastado porque fugiu da concentração. Essas coisas ainda acontecem. Diante dos fatos e dos acontecimentos, a seleção brasileira vai ter novidade na sua formação para o jogo de logo mais, com total cobertura da Jovem Pan. Eu tô achando que ele vai de Everton. O Tite não liberou o time, tá? Everton, Daniel Alves, essa é a minha aposta. Não vai chamar o Daniel Alves para botar no banco, né? Essa é a minha aposta. Éder Militão e companheiro de zaga dele vai ser o Marquinhos. Na esquerda, o Alexandro. Americano formando com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Lá na frente, livre, leve e solto, como é na vida o craque Neymar. Na outra extrema, o Gabigol ou o Gabriel Jesus. Na frente fica uma dúvida aí se ele vai de jogadores como Vini Júnior ou até mesmo o Matheus Cunha como homem de referência. Está falando de antes, depois, do passado, do presente, do futuro, alienado. Então essas são as informações da seleção brasileira, viu, meu caro Fausto? Direto aqui do Rio de Janeiro, do bairro do Flamengo, com um pensamento sofista. Penso, logo existo. Grande abraço, nossa, rapaziada.
Que bonito, meu mãe, Espímpolo. Para fechar com chave de ouro, nosso Rodrigo Viga. O menino do Rio, como diz Nilson César.
Ah, muito obrigado, Fafara.
Ô, Espímpolo, seguindo o barco aqui, ó, 12:30.
Corinthians.
Bora.
Corinthians, ontem é aniversário. Já vejo o Marcos André, o Vampeta, que tá pronto pra participar do Esporte de Discussão daqui a pouco.
Jogou um pouquinho no Corinthians ou não?
Pô, se jogou.
O nome dele tá lá na estrela, rapaz.
Bruno Prado?
Ah, o Bruno tá aqui. Ó, falar de seleção, Bruno? Bora.
Do Brasil e Chile, né? Eu separei do negócio de eliminatório. Campanha como visitante, que a campanha do Brasil tá muito boa. Não é tão normal, né? Que às vezes parece quando tá ganhando que é muito simples, né? Peguei desde 2002, que é esse formato, pontos corridos. O Brasil como visitante, ele jogou 39 vezes desde 2002 em eliminatória. Ganhou 15, empatou 13 e perdeu 11. Né? Não é uma campanha arrasadora como a atual. E contra o Chile, em Santiago, por eliminatória desde 2002, o Brasil só ganhou uma vez. Ele jogou 4, ele ganhou uma vez em 2010, na eliminatória para 2010 com o Dunga, 3-0 em Santiago. Um empate, que foi na eliminatória para 2006, foi 1-1. E duas derrotas, né? Um 3-0 na eliminatória de 2002 e na eliminatória de 18, na primeira rodada ainda com o Dunga no comando, uma vitória por 2-0. Então, não é uma coisa tão simples.